no Informativo Dom Bosco. Mulher em Pauta.
E olha como hoje é quarta-feira, é dia do quadro Mulher em Pauta. E hoje a gente vai conversar com a jornalista Juliana Marques. Ela está aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre o seu livro Até Você Chegar. Detalhe, é o segundo livro, hein? Porque o primeiro foi o livro de crônicas, o Entre Linhas. E agora ela está com esse novo trabalho. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Juliana, bom dia. Seja bem-vinda à FM Dom Bosco.
Obrigada, Roberta. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Me fala então, né? O livro aborda temas sensíveis, né? E muito presentes aí na vida de muitas mulheres. Esses temas foram realmente vividos por você? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, assim, toda essa parte de preparação.
Bom, Roberta, o livro Até Você Chegar, né? Ele é inspirado na minha história com a maternidade, né? Até você chegar a todo um caminho que uma família, né? Que uma mãe, ela enfrenta até a chegada do filho dela. Por isso que tem esse título bem... É intuitivo. E ele não aconteceu várias coisas. O livro, ele é, como ele é inspirado na minha história, uhum. né? Muitas coisas aconteceram comigo, outras eu ficcionei, né? Para deixar mais interessante para o leitor. Toda a proposta do livro, ela foi pensada, né? Eu fiz uma ordem cronológica, assim, das coisas que aconteceram comigo. E fui colocando isso na Sara e no Guilherme, que são os personagens da história, né? Uhum. E todos os personagens secundários também são nomes fictícios, né? Acrescentei várias coisas, acrescentei trechos de diário, né? Que no original assim não aconteceu. Mas, e também como eu cruzei com muitas histórias de outras mães, isso também perpassou pelo livro, né? Assim, a gente acaba escrevendo com tudo que acontece na gente, né? Com histórias inspiradoras de outras pessoas, enfim. Então, tudo isso entrou no livro. E é uma história que fala sobre luto materno, né? Sobre perdas gestacionais. É um assunto ainda que as mulheres não falam, né? Sim. É um assunto muito tabu, assim. As famílias ficam muito presas, né, nesse assunto, assim. A dor fica muito ali retida na família, né? As pessoas têm vergonha de falar sobre isso, né? As mulheres e tal. Porque, afinal de contas, é natural, né? A gente engravidar, né? O nosso corpo é preparado para isso. Sim. E quando isso não acontece, quando isso foge, né, do tradicional... As mulheres ficam meio com vergonha, com medo, né? E também é um assunto muito dolorido, né, Roberta?
E é dolorido, eu digo, porque eu também passei por isso, né? Uhum. Na minha gestação, que hoje eu tenho minha filha, a Meli, que já vai fazer um ano, eu engravidei de gêmeos. E aí um dos gêmeos não se desenvolveu, né? E com 7 semanas já foi, já foi, né, decretado uhum. o óbito da criança. Não cheguei a saber se foi menino ou menina. Mas mesmo tendo ali um outro serzinho, dependendo de mim, eu... Eu passei pelo luto, mas eu tentei colocar na minha cabeça que o meu luto tinha que ser rápido. Não posso
afinal
me
de
focar
contas,
nisso,
né?
Afinal de contas tinha outro aqui. Então, assim, eu não poderia, assim, ficar muito tempo triste, abalada. Então, foquei no
trabalho.
E
é uma coisa, Roberta, muito também que eu percebi, né? Eu tive duas perdas, né, gestacionais, todas no comecinho, uhum. 6 semanas, 4 semanas. E é uma coisa que meio que a sociedade inviabiliza essa dor por ser... foi no comecinho. Mas para aquela mulher, né, que tá passando por aquilo, a mulher, ela sente o corpo dela mudar,
sim,
né?
Sim.
Assim que ela percebe que tá grávida, né, já tá acontecendo uma revolução internamente, né? Porque o nosso corpo, ele é perfeito. E muitas vezes as pessoas meio que vão tentar confortar de alguma forma e acabam piorando a situação, sabe? Ah, mas você é nova, daqui a pouco você tenta de novo. Mas um filho nunca substitui o outro,
sim,
né?
Sim.
Então você é mãe de dois, né? Como eu sou mãe de três, então é algo que fica muito marcado. E na gente, que é a mulher, que sente aquela... tudo isso acontecendo no nosso corpo, fica ainda mais visível, né? Porque, afinal de contas, a gente sente na nossa pele, né? Então, são marcas que são difíceis de esquecer. E eu quis abordar isso no livro, né? O livro, ele é narrado pela Sara, que é a personagem principal, uhum. né? Que é quem tá contando a história, que é a mãe, ela é a narradora. Então, o leitor, ele vai sentir toda essa emoção, né? Dessa mulher, porque ela é um caminho que eu chamo de jornada da heroína, sabe? Porque ela... traça esse caminho cheio de obstáculos, né? Cai muitas vezes, sim. chora, como todos nós, né? Que quando passamos por algumas dificuldades na vida, a gente cai mesmo, reclama de vez em quando, né? fica estressado, mas ela sempre consegue se reerguer, né? E isso é que é o legal.
Porque... Por isso nós somos heroínas.
Exatamente. Ela sempre consegue se reerguer e sempre levanta de cada batalha. Até... Então, ela passa por tudo isso, vai atrás de diagnósticos, né? Que aqui eu não vou dizer para quem vai ler o livro, vai entender tudo o que aconteceu com ela. Então, até esse filho tão esperado chegar, né, foi um caminho bem tortuoso, mas que teve um final feliz, né? Então, isso é importante dizer. E é isso.
Mas além da perda gestacional, que já é um tema assim, bem forte para tratar nessa questão da maternidade, que outros pontos dentro do livro você acha que vai despertar assim, uma coisa diferente no leitor?
Roberta, o livro ele fala de vários temas sensíveis. Além da perda gestacional, tem a questão da saúde mental.
Sim, muito
da parceria da família, né? Da
rede de apoio.
Rede de apoio, era essa palavra que eu estava buscando. A rede de apoio, a importância de uma rede de apoio de pais presentes, né? Que estão ali para apoiar os filhos, né? Doenças autoimunes, doenças genéticas. Então, o livro fala de tudo isso porque, como a Sá, ela passa por um batalhão de exames para tentar descobrir o que ela tem, né? Então, perpassa por todos esses caminhos, endometriose, enfim, assuntos bem atuais, né? E eu quis dar para a Sara características reais, sabe? A Lígia Fagundes Telles, ela escreve muito bem, gosto muito dos livros dela. Tem uma personagem que ela escreveu, que é a Virgínia, no livro Ciranda de Pedra, que é uma personagem bem real. Você vê que aquela mulher ali é uma mulher, embora que seja uma mulher da literatura, né? Sim. É uma personagem literária. Você vê que ela é uma mulher real, sabe? Então, eu quis trazer essas características pra Sara, né? Eu não quis criar uma pessoa... até porque ela é inspirada... Não é inspirada em mim, ela é inspirada em várias mulheres. Sim. Então, é por isso que você percebe esse caminho dela, né? Dessa personagem real, que chora, que sofre, que fica com raiva, sabe? Que fica com inveja. Até essa, acho que não é nessa palavra, né? Ela fica com uma sensação de... impossibilidade, porque ela vê as amigas dela engravidando e ela não consegue.
Como se fosse frustrada.
Frustração, essa palavra. Mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer uma de nós, né? Afinal de contas, somos humanos, né? E fadados aí a tristeza, a todos esses sentimentos. Então, você percebe que ela passa por isso também, sabe? Então, foi por aí.
E a gente percebe também que a maternidade, ela envolve numerosos desafios, né? Inclusive para quem vive essa fase em casal, né? E muitas têm essa questão da dificuldade, a questão da rede de apoio, falta de rede de apoio muitas vezes. Você também traz essa abordagem no livro?
Sim, sim. Tanto a rede de apoio por parte do Guilherme, que é o pai, né? Quanto dos pais, né? Dos avós que estão ali no entorno, né? A personagem, depois da primeira perda, ela fica com muito medo quando ela vai tentar de novo, né? Ela fica com muito medo de falar que engravidou novamente, com medo de sofrer uma nova perda, né? Então, ela fica com essa notícia meio retida, sabe? Não conta pra ninguém. E aí, essa ajuda no entorno... Eu escolhi o nome Guilherme porque significa cuidado, né? E o Guilherme é esse cara que tá ali pra cuidar da Sara, né? E Sara também de Sará, né? E o Guilherme, ele tá ali o tempo todo, é uma pessoa que tá sofrendo também, porque afinal de contas também é um sonho dele, né? Que não tá dando certo. E ele é uma pessoa que tá ali o tempo todo com ela, né? Pra cuidar, pra ser força do lado dela, né? Pra fazer ela não desistir.
Mas nem todo mundo tem esse Guilherme.
Infelizmente. Infelizmente, nem todo mundo tem, né? Muitas vezes, como eu falei, é uma dor muito da mulher, né? E a mulher, Roberta, tem uma facilidade, assim, de conversar mais, né? De poder chegar numa amiga, assim, de confiança e desabafar. Os homens, eles têm... Eu tenho essa impressão, né, de que eles não conseguem se abrir muito para falar de temas mais doloridos e temas mais pessoais. E o mesmo acontece com o Guilherme também. Então, o leitor vai perceber isso, né, que ele... A Sara, ela procura ajuda psicológica, ela faz uma terapia, né, com a psicóloga para poder ajudar a superar esses traumas. E o Guilherme, ele fica muito naquilo, né, de não querer buscar ajuda, apesar de precisar, porque ele, como ele tá apoiando a Sara, né, ele precisa também.
Ele também precisa de ajuda.
Exatamente.
Né? Verdade. E, Juliana, a gente falando do livro, e aí, quem quiser encontrar o livro, como é que faz?
Roberta, o livro, ele acabou de sair da pré-venda, né, e a gente fez uma campanha de pré-venda de um mês, ele vai ser publicado pela editora Minimalismos. Aí a gente tá na fase agora de elaboração, o livro já foi diagramado, veio pra... É todo um trabalho, viu, gente?
Sim, é um filho, praticamente.
É um filho, vocês não têm noção. Aí ele passou pela... já foi diagramado... Me enviaram um miolo, né, do livro para poder ver se estava tudo certinho. E aí eu já mandei para de volta para fazer alguns ajustes. E eu tô esperando, né, para ele ficar totalmente pronto para.
Então vem aí alguma solicitação de lançamento.
Vem,
né?
Sim. Aí ele vai ser vai para impressão, né? E depois que ele sair da impressão, ele vai ser enviado para quem comprou na pré-venda. E depois disso, que as pessoas começarem a receber o livro, né? Tem muita gente aqui de Fortaleza, tem gente de outros estados também. Aí eu vou fazer um lançamento presencial, né? Provavelmente em algum café
daqui de Fortaleza.
Ainda vou definir o local, mas assim, quem quiser ainda adquirir o livro, né? Ele segue disponível no site da editora. É só entrar no meu Instagram, que é jumarques.escreve.
Uhum.
E lá na bio do Instagram tem um link, porque é um link muito grande, não adianta eu falar aqui. Mas basta acessar no link lá e adquirir o livro, né? E depois também eu vou ficar com alguns exemplares, né, em casa, para quem precisar, assim, ser mais rápido.
Só,
né,
entrar em contato no Instagram da Ju.
Só entrar em contato.
Então, pronto, repete o Instagram, Ju.
É jumarques.escreve. Aí no link da bio tem um link da editora.
Então, pronto, você acessa aí para ter mais informações e já adquiriu o seu livro na pré-venda, né? Vai.
A pré-venda ela já terminou, mas é para você aproveitar nessa primeira leva de livros que vai chegar da pré-venda. Sim. Então já vai no meio.
Tá bom, então. Então, Juliana, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Pela sua disponibilidade. Desejo sucesso aí nesse livro. Bom, o primeiro foi o livro de crônicas Entre Linhas. O segundo, Até Você Chegar. E o terceiro?
Menina, já sabe, tem? Que eu tenho já material pra um livro de contos.
Olha.
Só que aí eu acho que eu tenho que trabalhar muito bem o Até Você Chegar, né? Pra, assim, a minha meta é que ele fure a bolha, alcance outros públicos, né? Porque ele tem um papel social muito importante. E depois disso é que eu vou pensar num próximo.
Tá certo, então. Então, conversamos com a Juliana Marques, autora do livro Até Você Chegar, que em breve você vai ver aí, vai estar disponível. A gente agradece mais uma vez, Juliana, sucesso em mais esse livro.
Obrigada, um bom dia a todos.
Bom dia, um bom trabalho.
Obrigada.